Sejam bem-vindos ao 23º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, na Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, observaremos a figura de um dos santos mais populares do mundo, que era rico e herdeiro de muitas terras e posses, mas sentiu o chamado de Deus e desfez-se de tudo, desejando ser o mais pobre dos homens e chamando de irmãos a todas as coisas que existem. Estamos falando de São Francisco de Assis, que viveu na passagem do século XI para o século XII e que serviu de inspiração literária para diversos escritores. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Como já falado aqui diversas vezes, o ser humano é um ser de narrativas. Se nos inícios da civilização criava ilustrações de caça e da vida em comunidade, logo vieram as tentativas de compreensão sobre o que existe no além da vida. Quem está acima dos pobres mortais e atua sobre eles, para o bem ou para o mal? Toda civilização criou o seu conjunto de histórias mitológicas para explicar isso. Algumas civilizações, como a Yorubá, a Hindu ou a Greco-Romana, projetam diversas entidades com cada uma cumprindo um papel dentro do plano da criação do mundo e da humanidade. Elas dão origem às religiões politeístas, no caso, com muitos deuses. No caso das monoteístas, como o islamismo, o judaísmo ou o cristianismo, Deus é a figura que rege todos os seres. E dentro disso, existem figuras, digamos, intermediárias, que intercedem pelos demais, junto a Deus, como uma forma de ligação do plano terreno com o plano divino. No caso do catolicismo, uma das entidades que assume esse papel desde a Idade Média e mesmo antes são os santos. Eles são seres humanos que, por suas ações, destacam-se, como exemplos de caridade, amor ao próximo, mas também existem os que sofreram para professar sua fé, geralmente sendo martirizados e morrendo por isso. E também aqueles que são combativos, guerreiros e lutam para vencer o mal. É o caso de Maria, mãe de Jesus, que conta com uma infinidade de versões, geralmente enfocando-a como exemplo do cuidado materno. Ou então de São Pedro, mártir, que não é o apóstolo, mas sim um pregador italiano que profetizou a própria morte pelas mãos de um herege, aceitando morrer para entregar seu espírito ao céu, ou ainda São Jorge, que enfrentou um dragão na Líbia, matando com sua espada como um cavaleiro medieval. E existem tantos outros exemplos, de Santa Lúcia a São Tomé, de São Bernardo a Santa Maria Madalena, que se multiplicam em histórias que sobrevivem na tradição oral, em quadros e gravuras, e que têm como uma das bases o primeiro texto sobre São Francisco. O livro, chamado Legenda Áurea, escrito por Jacopo di Varazze no século XIII e traduzido para o português por Hilário Franco Júnior, é um dos principais livros de hagiografia existentes, isto é, livros que relatam a vida e as ações dos santos. O nome do livro, em latim, refere-se a legenda, sendo aquilo que deve ser lido, e áurea, como aquilo que é de ouro, de grande valor. Aqui, existem os exemplos que servem de ilustração, de entretenimento e de devoção, unindo histórias da tradição oral popular com fontes eruditas. No livro de Jacopo di Varazze, ele busca a universalização do conteúdo das suas narrativas, buscando santos de toda a região do Oriente Médio, do Norte da África e da Europa, bem como desviar-se de uma marcação temporal, como se fossem histórias de todo e qualquer tempo, ecoando pelas épocas. Cada santo torna-se símbolo, uma representação de algo superior, transcendente. Por fim, essas histórias constroem-se na visão religiosa medieval a partir de duas características. Por um lado, o belicismo, pois a terra seria o palco das lutas entre o bem e o mal, e os santos seriam instrumento de enfrentamento contra as forças demoníacas. Por outro lado, temos o contratualismo, hora do santo, hora do devoto, que jejuavam, oravam e peregrinavam para alcançar a graça divina e desviar-se dos pecados. Após essa brevíssima explicação sobre esse livro, podemos adentrar nesse personagem que se chama Francisco. No capítulo a ele dedicado, em movimento semelhante a todos os outros santos anteriores, primeiro, Jacopo di Varazze explica a razão de ser do nome do santo. Antes de ser Francisco, ele era chamado João. Essa mudança pode ser devida ao fato dele, um italiano, por um milagre de Deus, ter subitamente aprendido a língua francesa. Ou então, por ele tornar francos e livres os escravos do pecado. Ou ainda, por se associar às franciscas, como eram chamados os machados que os cônsules de Roma usavam para mostrarem honra pela virtude, segurança pelo cortar dos vícios e terror aos opositores, no caso, o demônio. Em seguida, começam a se narrar histórias da vida de São Francisco, como se fosse uma compilação de ações e milagres que fossem coletados sem um rigor cronológico. Conta-se que Francisco, quando entrou na igreja de São Damiano para rezar, a imagem de Cristo falou com ele dizendo: Francisco, vá reconstruir minha casa, que, como vê, está toda destruída. E ele foi, vendeu tudo o que tinha, gerando um conflito enorme com seu pai, que era rico e poderoso. Ensinando a caridade, conta-se a história de quando Francisco de Assis, cansado e montado em um asno, estava com Leonardo de Assis, um companheiro, que também estava cansado e andava a pé. Então esse último pensou como explicação para isso: os pais dele e os meus não eram da mesma condição. Imediatamente Francisco desceu do asno e disse a seu irmão: não é conveniente que eu vá na montaria e você, que foi mais nobre do que eu, vá a pé. E o irmão Leonardo se espantou e, ajoelhando-se, pediu perdão. Outra história é de quando venceu os demônios pela esperteza. Esses espíritos malignos faziam grande barulho enquanto Francisco estava em suas orações, pois ele os confrontou. Da parte do Deus Onipotente, digo a vocês, demônios, que parem com o barulho. Façam com meu corpo tudo que for permitido a vocês, pois estou disposto a suportar, já que, não tendo maior inimigo que meu corpo, vocês me vingarão do meu adversário por mim. Os demônios ficaram confusos e foram embora. E como São Francisco é o padroeiro dos animais, existem diversas histórias que envolvem essa conexão dele com os irmãos bichos. Conta-se que ele, vendo uma cigarra cantar na árvore do lado de fora de sua janela, estendeu a mão e chamou o inseto, dizendo: minha irmã cigarra, vem aqui. Ela veio e subiu na mão de Francisco. Cante, minha irmã cigarra, em louvor a Deus. E ela começou a cantar e só parou quando Francisco agradeceu e despediu-se dela. Ele tirava os vermes do caminho com medo de que fossem esmagados pelos viajantes. E certa vez, quando andava por Veneza com um companheiro, viu uma multidão de aves cantando e disse: como é belo o som dessas aves louvando o seu Criador. Vamos nós também para o meio delas. E ambos foram andando, sem que nenhuma ave se assustasse ou fugisse. E o canto continuava, ensurdecedor, de modo que os dois homens não conseguiam sequer pensar direito. Então Francisco disse: irmãs aves, parem de cantar até que tenhamos nós terminado de louvar ao Senhor. Elas se calaram imediatamente. E quando os dois homens terminaram, Francisco deu-lhes permissão para continuar e imediatamente elas voltaram a cantar. E se entre os ouvintes desse podcast alguém estiver duvidando dessas histórias, de certo também duvidaria dos milagres feitos por Francisco, já como santo, como do homem que foi atacado por bandidos que lhe atravessaram uma espada na garganta sem conseguirem tirá-la mais. Todos choraram aquele morto, quando, de repente, o homem pareceu fazer um sinal a alguém para que tirasse aquela espada, e ela foi arremessada longe com uma força descomunal. O homem se levantou, totalmente curado, e disse que São Francisco lhe apareceu, curou-lhe todas as feridas, e ao perceber a espada na garganta do homem, puxou-a e a jogou fora. Ou então do frade Tiago de Rieti, que quando saía de um barco, ele virou, e foram o frade e o barco para o fundo do rio. Os demais invocaram São Francisco para que o salvasse da morte, e o que houve? O frade Tiago andou no fundo da água como se estivesse em terra firme. Pegou o bote submerso e foi com ele para a margem, e suas roupas nem sequer ficaram molhadas. Quer creiam, quer não, o que não se pode negar é que são belas histórias, com um sabor popular e uma busca por uma elevação espiritual. Avançando pelos séculos, passando inclusive pela Oração da Paz, também chamada Oração de São Francisco, e que vai fazer uma série de jogos de elementos contrários entre as figuras das mazelas existentes no mundo e a intervenção que a voz poética deseja fazer. É a famosa Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E que na segunda parte segue na ideia de praticar uma ação ao invés apenas de receber o que nos oferece, procurando mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. É uma belíssima oração que ultrapassa a esfera religiosa e traz uma mensagem de caridade e amor ao próximo, algo que por vezes passa longe das ações maldosas dos cidadãos de bem, ou que assim se chamam. Pois essa oração não foi composta por São Francisco, e foi feita no início do século XX, na França, sem o nome do autor e com o título Oração Bonita para Fazer Durante a Missa. Se associa a São Francisco, pois geralmente havia uma imagem do santo no verso dessa folha, e também pelo conteúdo desse texto conectar-se muito ao que São Francisco pregava. De qualquer forma, vale a pena ler esse texto, ou então ouvi-lo nas inúmeras gravações já feitas, como a do cantor brasileiro Raimundo Fagner. Pois avançando um pouco mais, chegamos à segunda metade do século XX, em que dois autores, um brasileiro e um português, fizeram textos que, embora com intenções totalmente diversas, trazem a figura de São Francisco como tema. O primeiro é o poema de Vinícius de Moraes, inserido na obra infantil Arca de Noé, e intitulado São Francisco. Os poemas são de 1970, só sendo musicados na década seguinte, com grandes nomes da música popular brasileira. A linguagem dos poemas, pensando que se destinavam para crianças, tem uma leveza e um dinamismo, criando belas imagens do gato, já comentado no podcast da literatura felina, do pato pateta, da foca feliz com sua bola no nariz, ou da casa muito engraçada sem teto e sem nada. Pois nada mais justo que São Francisco, como santo protetor dos animais, aparecesse também nessa orquestra sinfônica da bicharada. O poema. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias para os passarinhos. O poema tem 3 estrofes e todas captam elementos em torno da imagem e das ações de São Francisco, já consagradas pelas histórias e lendas em torno dele. Todas começam com a ideia de São Francisco passar, andando, pelo caminho, e nós, como observadores, recebendo seu exemplo como de alguém que não pertence a esse mundo, já pertence a uma outra esfera de existência. Na primeira estrofe, foca-se no aspecto de seu voto de pobreza, andando descalço, dormindo ao relento e se nutrindo apenas do que a própria natureza dá, de graça. A segunda estrofe, além da imagem altamente simbólica do levando nada no seu surrão, isso é, o nada ser apontado como a única coisa que ele possui, tem-se a evocação dele se projetar como ligado a todas as coisas, tanto o vento amigo quanto o fogo irmão, a quem saúda como seus iguais. E na terceira e última estrofe, São Francisco é retratado levando ao colo o menino Jesus, nessa referência à sua entrega a Cristo, não se focando no aspecto doloroso e penitente, mas sim na imagem da leveza e da alegria. Por isso, ele faz festas no menininho, enquanto se liga também à natureza, contando histórias para os passarinhos. Como se vê, Vinícius de Moraes transfere para a atmosfera infantil o contexto da figura de São Francisco, humanizando o santo e fazendo dele um exemplo de suavidade. A métrica é marcada em tetrassílabos, o que cria um ritmo próprio ao de um embalar gentil, algo muito bem transmitido no arranjo da gravação feita por Ney Matogrosso desse poema, e que sugerimos que ouçam, porque está muito bem. Avançando alguns anos, José Saramago escreve em 1987 uma peça teatral intitulada A Segunda Vida de Francisco de Assis. Aqui também acontece uma espécie de humanização da figura de Francisco, mas em sentido diverso do feito por Vinícius de Moraes. Na peça, o cenário é uma sala com uma grande mesa, a diretoria de uma companhia, com direito a computadores e tudo que uma empresa precisa para estar conectada aos novos tempos. É a sede da Companhia dos Frades Menores, que foi fundada por Francisco de Assis, e que conta com Elias como diretor. Pelas conversas que se vão fazendo, percebe-se que a companhia está passando por dificuldades, pois os lucros, embora cada vez mais altos, não estão mais tendo tanta influência e precisariam melhorar a qualidade do produto que estão vendendo. Ou seja, a peça de Saramago é uma crítica à mercantilização da religião e da fé. E isso fica mais evidente quando o próprio Francisco de Assis regressa para verificar o que aconteceu com a companhia que tinha criado. Começa, então, um jogo de forças entre Francisco e Elias, o atual presidente da companhia, e também entre Francisco e Pedro, seu pai, que o renegou quando abriu mão da herança para seguir sua vocação e que agora ele é o diretor-geral. Francisco conta com o apoio de Junípero, um companheiro que faz parte do conselho, e também de sua mãe, que é responsável pelas secretárias, inclusive fazendo-se uma crítica também à dualidade entre os homens que comandam e as mulheres que são postas como subalternas. Também existe Clara, uma grande companheira de Francisco e que o seguiu na vocação religiosa. E nessa batalha entre duas forças, da riqueza comandando uma ordem dedicada à pobreza, Saramago vai mostrando as estratégias de Francisco para que a companhia volte a ser e pregar o que era, sem a preocupação com lucros ou poder. O primeiro ato de Francisco é perguntar se poderia reassumir o seu lugar dentro da ordem franciscana, saudando seus companheiros e dizendo, na sequência, "A todos vos saúdo. Com todos quereria alegrar-me, porém, não vejo aqui a irmã pobreza, não sei onde se terá escondido, de vergonha, a caridade. Quereis ajudar-me a encontrá-las? Que é isto a que hoje dais o nome de companhia? É possível que haja companhia e não haja companheiros? Por que foi que vos desviastes do caminho? Por baixo desse traje que parece de pobre, que roupas tendes?" Mas os tempos são outros. E em votação secreta, Francisco perde. Mas o conselho admite que ele volte como um membro. Ele, então, fica encarregado de treinar os agentes, a princípio, para vender mais e melhor os produtos da companhia franciscana. Mas Francisco tem um plano, que é o de rememorar as regras fundamentais da sua ordem de pregar a pobreza. Se ela não aceita regressar voluntariamente para a pobreza, então Francisco vai arruiná-la. Porém, o plano não dá certo, e Francisco consegue chamar um outro diretor, alguém que vem em nome dos pobres. E Francisco prepara o golpe, instigando esse homem. "Há séculos que ouves os louvores da pobreza, e não apenas da boca dos ricos, a quem só falta lamentarem-se de não poderem ser pobres, mas também da boca de quantos dizem amar os pobres. Então, chegou a tua hora. Se a companhia não quer ser pobre como tu és, se a companhia enriquece louvando-se de uma pobreza que não pratica e que abomina, então que tu e os pobres a destruam." Poderia ser uma peça em que a riqueza seria castigada, mas Saramago mostra que o mundo não é uma utopia, mesmo em suas ficções, e sim muito mais um constante questionamento racional e argumentativo. Por isso que o homem pobre responde: como queres tu que os pobres destruam os ricos? Como queres que os fracos vençam os fortes? Francisco sugere: os pobres são muitos. Mas recebe a resposta: também os ricos são muitos. É um engano supor que os ricos são poucos. É preciso ser-se pobre, estar colocado no ponto de vista do pobre para ver como os ricos são numerosos. Há dias em que andamos na rua e só vemos ricos. E esse homem pobre termina, lamentando não poder ajudar, mas alertando Francisco: o que de ti só depende está nas tuas mãos. Eu vou-me embora, mas toma cuidado. Para onde quer que vás, deve ser tão bom como é a tua fama, porque ainda há muita gente que tem confiança em ti. Por isso, te deixo esta advertência: nunca faças nada que possa enganar a esperança. No final, após essa desilusão, Francisco parece descobrir o que fazer. Vai-se embora. Vai lutar contra a pobreza. É a pobreza que deve ser eliminada do mundo. A pobreza não é santa. Isso é o que os ricos dizem, para que os pobres sintam-se bem na sua pobreza. Como se vê nesses textos, São Francisco é essa figura que deseja se irmanar com a natureza, buscando a caridade, o amor ao próximo e tudo que Cristo ensinava. Se o mundo e as pessoas acabam deturpando e criando desvios desse caminho, é bom podermos voltar e rever os passos que foram dados para descobrirmos qual é o destino que queremos e desejamos, para nós e para todos. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada. Et propter nostram salutem.